Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Mário Filho teve a honra de ter o seu nome dado de maneira oficial ao Maracanã. Originalmente, o nome do estádio homenageava Mendes de Moraes, o prefeito que conduziu as obras. Mas após a final de 1950, os torcedores procuraram os mais variados culpados por aquela derrota. E a estátua do prefeito que ficava em frente ao estádio foi uma das vítimas. O nome Mendes de Moraes caiu por terra. Assim, o estádio ficou com o nome popular de Maracanã, o nome de um rio que passava próximo ao lugar onde foi construído o gigante. O nome Mário Filho foi dado oficialmente por uma lei de 1967, um ano após o falecimento do jornalista, um dos verdadeiros pilares da construção do estádio. Nelson Rodrigues, então, homenageou o irmão.
O maior estádio do mundo tem o seu nome. Pena que não o tenham enterrado lá. Com o Maracanã por túmulo, Mário Filho merecia que o velassem multidões imortais.
Nelson Rodrigues eternizou diversos momentos do Maracanã em seus textos e em suas frases. Uma delas retrata o caráter extremamente popular do estádio. Diz Nelson: "O Maracanã vai até minuto de silêncio." E a maior vaia da história do estádio aconteceu em 13 de maio de 1959. Era o primeiro jogo da seleção brasileira, então campeã mundial, em solo nacional. O lugar escolhido foi o maior do mundo, o Maracanã, e como adversários, os inventores do futebol, os ingleses. O jornalista Luiz Mendes narra com detalhes o dia em que Julinho Botelho, ao substituir Garrincha, foi do inferno ao céu em poucos minutos.
O Brasil ganhou esse jogo da Inglaterra por 2-0. O Julinho fez uma grande partida. Foi o seguinte: o Carlos Nascimento comandava a seleção brasileira, que estava concentrada no Hotel das Paineiras. E o Garrincha se atrasou para chegar no Hotel das Paineiras. E aí o Carlos Nascimento recebeu um telefonema dizendo que ele estava com uma mulher no hotel de Copacabana. E mandou um emissário para ver se era verdade isso. E era efetivamente verdade. Então ele tomou uma resolução. Não disse nada aos jornalistas, mas não deixou que escalasse o Garrincha. Fez uma punição sobre o Garrincha. E na hora do jogo, ao invés do Garrincha, que era sem dúvida alguma uma das maiores expressões do futebol brasileiro, entrou Júlio Botelho, Julinho. E o Julinho fez uma grande partida. Foi vaiado quando foi anunciado o nome dele. Ele foi vaiado pelo público, uma vaia tremenda. Durou cerca de 5 ou 6 minutos. Mas depois que ele começou a jogar e começou a fazer as jogadas que ele sabia fazer, começaram a aplaudi-lo. E ele foi uma das grandes figuras do ataque brasileiro.
Final de jogo. Brasil 2, Inglaterra 0. Julinho, que fez o primeiro gol do jogo e a assistência para o segundo, transformou a maior vaia da história do Maracanã em um dos maiores jogos da sua vida. Outro momento histórico do estádio foi a decisão da Taça Intercontinental de Clubes em 1963. Na disputa, o Milan, campeão europeu, e o Santos, com o desfalque de Pelé. Pepe, um dos atacantes do Santos na década de 60, conta que os jogadores santistas pediram para que as finais da Taça Intercontinental de Clubes fossem disputadas no Maracanã.
Porque o Santos tinha um prestígio muito grande no Rio de Janeiro. Foi um pedido dos jogadores, aos nossos dirigentes, a tia Jorge Cury, Modesto Homem, Nicolau Morão Vilar, porque a gente sabia que, jogando em São Paulo, a torcida dos três grandes da capital não iriam torcer para o Santos Futebol Clube. E o Santos era o xodó do pessoal do Rio de Janeiro, e por isso nós fizemos questão de jogar as finais lá no Rio, não só em 62 com o Benfica, mas também em 63 contra o Milan.
No primeiro jogo desta final de 63 na Itália, o Milan venceu por 4-2. O Santos precisava vencer a segunda partida no Brasil para forçar o terceiro jogo. Os santistas levaram esta segunda partida para o Maracanã. Mas, no primeiro tempo, o Milan vencia por 2-0. Veio o intervalo e uma ajuda dos céus, como lembra Pepe.
Mas o que aconteceu nesses 15 minutos foi que caiu um toró incrível. Nós estávamos no vestiário, o campo seco. De repente, escutamos aquela barulhada e vimos um temporal caindo e entramos no segundo tempo com o campo realmente encharcado. E a gente gostava, eu principalmente, eu gostava muito de jogar com o campo molhado, que eu fazia prevalecer o meu chute. Aconteceram duas faltas. A primeira, se bem que foi o primeiro gol e o quarto, né? O primeiro abriu a contagem e o quarto consolidou a vitória. Uma vitória fantástica de um time que deixou saudade, né?
Etapa complementar de jogo, outra vida, outra alma, empurrando o time brasileiro. 2-0 para o Milan, atacando mais e melhor, mais positivamente nessa etapa final, o quadro de Vila Belmiro. Barreira formada dentro da grande área italiana, prepara-se para bater Pepe. Chovendo muito no Maracanã, Pepe recua. Barreira formada, alguns passos além da risca da grande área. Prepara-se Pepe para cobrar, chuta, gol!
Esse jogo aí foi essa vitória, né, foi realmente o maior triunfo, o maior jogo da minha carreira.
Sentamento, toda essa torcida que toma as dependências do Maracanã.
Na terceira partida do campeonato, também no Maracanã, o Santos venceu por 1-0 com gol de Almir e conquistou seu segundo título mundial. Pelé não teve a oportunidade de brilhar neste título mundial. Porém, o maior momento do craque do Santos ainda estava por vir. E o palco, claro, teria de ser à altura do rei. 19 de novembro de 1969, 11 horas e 23 minutos da noite. Dos pés de Pelé já saíram centenas de gols, da cabeça outros tantos. Para ser mais exato, até aquele momento eram 999. O maior estádio do mundo estava em silêncio. Pelé havia acabado de sofrer um pênalti. Era a maior chance do rei de alcançar o milésimo gol. Andrada, o goleiro argentino do Vasco, estava destinado a entrar para a história. Ou por evitar de forma heróica o milésimo gol, ou por sofrê-lo. Pelé virou-se de costas para o gol. Esperou o apito. Partiu para a bola.
Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Ele que já faturou tantas de bola parada, tanto na marca do pênalti como de longa distância, agora está preparado para sua consagração, para entrar para a história do futebol universal. De uma vez por todas, Pelé! Andrada no centro do gol, o rei com a mão na cintura, a coroa levantada, abaixa-se ele, o rei vai tomar distância, todo o fotógrafo para fora da grande área, volta-se, ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade, dos que conhecem, dos que sabem, agora correu de paradinha, gol!
O difícil, o extraordinário, não é fazer mil gols como Pelé. É difícil fazer um gol como Pelé. Carlos Drummond de Andrade.
Invadido Maracanã!
Construído para o futebol, o Maracanã teve, em 1980, um dos seus maiores momentos, recebendo mais um rei. Desta vez, o rei da voz, Frank Sinatra. Start spreading the news. Era um desejo antigo ter um show de Sinatra no Brasil. Várias foram as tentativas, mas a agenda não permitia que o cantor se apresentasse em terras brasileiras. Até que em 1980, conseguiu-se o que parecia impossível. Na noite de 26 de janeiro, 144 mil pessoas pagaram ingresso e outras tantas entraram de graça no Maracanã. A chuva tentou atrapalhar o espetáculo, mas a vontade do público era bem maior que qualquer tempestade naquele momento. A chuva cessou. O palco, armado no centro do estádio, pôde então receber o grande astro da música internacional. Elegante, mas acima de tudo emocionado, Sinatra cantou seus maiores sucessos e se espantou ao ver que todo o Maracanã sabia na ponta da língua todas as suas letras. Isso acabou por ajudá-lo, pois de tanta emoção, o cantor esqueceu pequenas partes de algumas músicas, como recorda Renzo Mora.
Quando ele esqueceu a letra de Strangers in the Night, para você ver como ele estava comovido, a plateia em inglês começou a lembrar ele da letra. Começou a cantar um coral aí de 175 mil pessoas lembrando para ele a letra de Strangers in the Night. Strangers in the night, exchanging
glances, wandering in the night. Foi quando, em mais um momento de pura emoção, Sinatra pediu silêncio ao gigante. O público atendeu e o senador Paulo Duque destaca o episódio.
Palavra de honra, eu nunca vi um negócio desse. Sabe lá o que é um homem só, um grande cantor, dominar uma plateia espetacular, de noite, sozinho, ele fazia assim, ninguém falava mais nada. Todo mundo assistindo Frank Sinatra.
O Maracanã terá mais desafios. O Sessentão se prepara para receber mais uma vez a final de uma Copa do Mundo, em 2014, e sediar os primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul, no Brasil, em 2016. O gigante de concreto está em permanente construção. A cada gol, a cada show, a cada história, ele ficará cada vez maior.
No domingo tem Maracanã, tem Maracanã, tem Maracanã.
Você ouviu a reportagem especial O Gigante de Concreto, histórias dos 60 anos do Maracanã. Produção e redação, Rodrigo Rezende. Edição, Luiz Carlos Fonteles. Apresentação, Adriano Faria e Eni Monteiro. Narrações esportivas de Fiore Gigliotti, Antônio Cordeiro, Jorge Cury, Valdir Amaral, Pedro Luiz e Joseval Peixoto. Áudio, André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Você pode sugerir temas para as próximas edições do Reportagem Especial. Ligue para a Rádio Senado, 0800-61-2211. 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. E você também pode acessar esse programa pela internet, www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.